Xandão, vocês encerraram recentemente a turnê do Nunca Tem Fim, né? Qual foi a importância dessa turnê para o Rapa, para a história do Rapa?
Ah, eu acho que toda turnê ela é especial, né? Eu acho que é uma vitória, né? A gente vive num país que trabalhar com música é muito difícil, né? E você conseguir fazer mais uma turnê depois de 24 anos de carreira, concluir com sucesso, enfim. Eu acho isso... acho que é o objetivo da gente, sempre foi, né? Eu acho que de todo artista, todo músico, é ter esse... Então, pra gente, cara, é um sucesso tremendo, é uma felicidade enorme, né? Eu acho que depois de 24 anos de carreira, a gente conseguir ainda estar se renovando, estar com o público na frente da gente, com a turnê de sucesso, eu não posso dizer... Só posso falar da minha felicidade, disso tudo tá acontecendo, né?
E teve algum momento dessa turnê que te marcou mais?
Olha, teve sim. A gente fez um show aí no Sesc Itaquera, que foi um show gratuito até. Eu acho que foi emblemático isso. Foi a segunda vez que a gente tocou lá. Eu acho que é importante essa credibilidade ao público, né? A gente dar esse retorno ao nosso público, né? Eu acho que foi um dia fabuloso, com mais de 20 mil pessoas. Não teve confusão nenhuma, não teve briga, não teve empurra-purra. Enfim, tinha muita criança, muita família. Eu acho que pra mim vai ficar guardado na memória pra sempre. Eu tenho até essas imagens. Na minha cabeça, na minha história, vai ser sempre um show que eu vou ter como um dos mais especiais da minha vida, né?
E agora vocês estão lançando DVD e CD, né? O Acústico na Oficina Francisco Brennan. Como é que foi os preparativos e a gravação desse DVD?
Cara, foi fabuloso, né? Primeiro conhecer o Francisco Brennan, que é uma entidade, um artista plástico de muita relevância no Brasil. Eu acho que não só o fato de gravar lá e ter essa coisa da interferência na arte dele, a gente gravou praticamente dentro da arte dele, né? De um ambiente que ele praticamente construiu do zero, do chão, né? Com obras para todos os lados. A gente teve essa benevolência dentro dele, deixar na nossa interferência estar ali dentro, né? Segundo, eu acho que pro nosso público, eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente está dialogando com um artista do calibre do Francisco Brennan, da importância, e saber que os jovens que nos acompanham, o nosso público, vai ter contato com esse artista que ainda está vivo, vai ter contato com a arte dele. Eu acho que é de muita felicidade esse projeto, né? Não só o fato de a gente estar podendo gravar num lugar belíssimo, tudo isso, mas eu acho também esse tipo de conhecimento que o nosso público vai ter. Ainda mais num país como o nosso, que é muito desfavorecido de arte, é muito desfavorecido de educação, de contato com a arte, né? A gente tem a oportunidade de viajar, a gente vê como é importante a arte nas outras sociedades, né? Como tem um papel importante, fundamental, né? A quantidade de museus que a gente vai fora do Brasil, e aqui no Brasil a gente é muito desprovido disso tudo, né? Então acho que é mais uma oportunidade de a gente estar dialogando dessa forma e mostrando uma coisa importante e relevante, né?
E por isso também, então, que foi a escolha de Recife, do Nordeste também?
Acho que Recife do Nordeste foi muito importante a partir do momento que a gente começou a fazer carnaval. E no ano retrasado a gente teve fizemos um show no Marco Zero, que às 3 e pouco da manhã tinham milhares de pessoas no Marco Zero cantando a música da gente, né? Eu acho que ali pintou a ideia de retribuir, né, a esse público. A gente falou, então, para quem vai fazer um disco novo, vamos fazer um disco novo ao vivo no Recife. E aí depois eu, por ser nordestino, por ser João Pessoa, por saber da história do Brennan, eu sugeri que a gente gravasse no Brennan esse DVD, e aí tudo deu certo, e chegamos com esse disco que para mim é uma obra-prima. Eu acho que estou muito feliz, estou muito orgulhoso de a gente ter conseguido esse resultado, e principalmente no Nordeste, né, que é um lugar dos mais importantes da cultura brasileira, né?
Agora falando mais musicalmente, a parte musical do trabalho, qual a diferença desse acústico para aquele que vocês fizeram em 2005?
Eu acho que total. Primeiro, a gente procurou usar a acústica do lugar, né? E quando se fala, até a gente, em algumas entrevistas, em algumas passagens, as pessoas, meio que, mais um disco acústico, né? E o formato acústico, para mim, não está desgastado. Ao meu ver, o formato acústico, ele tem uma relevância enorme. E ele não foi usado, talvez, da forma correta. Mas eu acho que você trabalhar com a acústica, isso quer dizer que você pode trabalhar em vários lugares de formas diferentes. E ter uma sonoridade diferente para o seu álbum, né? E não necessariamente tocar só violão ou tocar só um instrumento. Eu acho que o Rapa e a nossa forma de ser, e a nossa forma de apresentar o ao vivo é muito importante para a gente. Ou seja, gravar ao vivo para a gente sabe que tem uma experiência e um poder diferente do que gravar no estúdio. E segundo, você poder usar a acústica do ambiente, o formato acústico, que acaba sendo tudo uma novidade, né? Você não tem overdub depois, né? Tudo que foi gravado ali foi feito real, foi feito naquele momento. E basicamente de tudo que a gente ensaiou anteriormente, no mês anterior à gravação, praticamente nada foi igual. Então eu acho que essas novidades do trabalho acústico, do trabalho ao vivo, eu acho que isso é extremamente bacana, benéfico para o músico. Né? Eu acho que você acaba se reinventando ali na hora, você acaba criando coisas na hora. E eu acho que isso é um formato que o público está... Eu até diria, até ousaria em dizer que talvez os melhores discos seriam aqueles que você... Primeiro você sai com a turnê, depois no final da turnê você grava. Porque eu acho que você tenha chego ao máximo daquela música, daquela composição, né?
Para essa nova turnê também vai ser tudo acústico? Como é que vocês vão adaptar esse som para essa nova turnê?
Eu acho que a gente vai fazer dois sets, pelo que a gente vem conversando. A gente vai fazer igual no DVD, um set praticamente acústico, com violão, essas coisas, né? Que a gente, igual a gente gravou no DVD, e um outro mais eletroacústico, como tá lá, né? A gente vai procurar respeitar ao máximo. E é óbvio que a gente vai colocar, vamos colocar outras músicas, a gente vai incrementar aquilo ali, né? E procurar estar sempre se renovando, né? Como sempre, acho que a gente sempre procura trazer na turnê uma coisa nova, né? E eu acho que essa vai ser a história. E contar com o Rapadura, que é uma participação fantástica, né? É um garoto que, porra, tem um futuro gigante, um talento, que graças a Deus a gente consegue compartilhar isso com as pessoas. Ainda tem o nosso espaço... né, e tá trazendo essas novidades, eu acho muito importante.
Como é que tá a expectativa? Eu vi que vocês escolheram primeiro as capitais, né, do país, e também uma turnê na Europa. Como é que tá a expectativa para essa turnê? Por que a escolha das capitais, essa turnê na Europa? Como é que tá?
Eu não sei da quem marcou os primeiros shows. Foi um empresário, não sei porquê, mas eu acho bacana. Eu fico até feliz porque eu sou de uma pessoa, sou paraibano. E eu acho que você começar, depois de 24 anos, o primeiro show de uma turnê de uma pessoa, para mim é um grande presente. É uma grande honra, né? E o segundo show em Recife, eu acho que é mais que justo. Foi ali que tudo nasceu, tudo aconteceu. Eu acho que você privilegiar o Nordeste, para mim, sempre é muito importante, né? Essa história da turnê na Europa, a gente tem feito já uma sequência esse ano. A gente, no começo do ano, a gente fez os Estados Unidos. Agora, no meio do ano, a gente foi para a Ásia, para a Austrália e Nova Zelândia, e agora a gente vai finalizar esse ano com a Europa, como a gente fez o ano passado. Eu acho que esse é o êxito, né, do trabalho. Eu acho que a gente tem tido êxito nessa história, nessa empreitada de ir para fora do Brasil. Eu não acho que não existe a ideia e nem a pretensão de uma carreira fora do Brasil, mas eu acho que existe um público, e é até interessante você tocar para esse público, porque eu os tenho como exilados, eu os vejo como pessoas exiladas. E eu acho que a carga emocional de um show lá fora é muito grande. São pessoas que sentem saudade da família, do país, que estão lá há mais de 10 anos. E quando elas têm contato com a cultura brasileira, a cultura nordestina, aqui, de onde eles vieram, né, sempre tem uma emoção muito grande. Então eu acho que são shows emblemáticos, são shows de uma carga emocional muito grande. E eu acho que a gente tem tido êxito nisso, tem conseguido colocar público. Eu acho que isso é importante. Eu acho que, por outro lado também, eu acho que a gente consegue se mostrar para outro público também, não só brasileiros, né? A gente consegue se colocar para um público europeu, um público da Ásia, enfim, algumas pessoas passam a ter contato com a nossa música. E eu acho que isso é bacana também, eu acho que o Rapa sempre esteve aberto a tudo isso, né?
E também vocês estão trabalhando duas músicas novas, né? Uma Vida Só e Sentimento. É que você pode falar dessas músicas, o processo da composição, da música, os arranjos, o que, que ela significa para você também?
Cara, eu acho que, por exemplo, Sentimento é uma música que é uma regravação da gente, né, que tá entrando agora. Uma Vida Só é muito interessante, porque é uma música totalmente fora do usual. Eu acho que o arranjo é bem elaborado, né? E eu acho que foge totalmente do padrão normal de uma música. Eu tava conversando agora há pouco tempo com uma pessoa, o cara falou, olha, esse ano na lista dos 100 maiores músicas não teve nenhuma música de rock, né? Eu acho que a gente, com essas músicas, os arranjos que a gente tem feito nesse disco, a gente foge totalmente do usual, do comum, né? Eu acho que a gente, como músico, a gente está ainda se reinventando, está procurando novos caminhos, novas formas de fazer música. Eu acho isso fabuloso. Eu acho que eu vejo, se essa turnê nunca tem fim, a próxima turnê vai ser jamais, será assim, sei lá, alguma coisa do gênero. Porque eu acho que é muito importante o músico ainda ter prazer de estar fazendo coisas novas, né? É lógico que você fazer uma coisa nova demanda tempo, demanda trabalho, demanda você se empenhar, mas eu acho que a gente já tem essa energia, e eu acho que isso ainda nos motiva, né? Não é só a coisa de sentar no sucesso e ficar apalavrado, né? Estamos kits aqui. Não, eu acho que a gente, enquanto a gente tiver coisa para mostrar, enquanto a gente tiver novidade, eu acho que é isso que nos motiva, né? É música nova, é um disco novo, eu acho que isso sempre está nos trazendo por um caminho de ser diferente, né? Em primeiro lugar, e segundo, de estar procurando novos caminhos. Eu acho que isso nos alimenta todos os tempos, né? Todo momento, né?
E vocês também já estão pensando em novos projetos, assim, ou estão só concentrados nessa nova turnê?
Na verdade, agora meio que a gente está entrando numa pausa, né? Até a turnê da Europa, que é em agosto. E depois a gente fica em pausa até outubro, que é quando começa a turnê. Eu acho que a gente vai fazer esse ano, um ano aí de turnê direto, até 17 de dezembro de 17, né? De 17, minto. Até dezembro de 17 a gente faz essa turnê. E aí depois a gente vai dar, talvez dê um break, não sei. Aí a gente vai ter alguém para fazer, até para fazer, voltar com um trabalho novo. E é aquela história, né? São projetos. E é engraçado porque nesses 24 anos de Rapa, tudo que a gente projetou como turnê, ou tempo, ou propôs algum tipo de duração, nunca deu certo, sempre durou mais, sempre as coisas foram além. E é bom até, porque é um relacionamento saudável até com a gravadora, que ela acaba não impõe nada, nem data pra gente, então a gente acaba fazendo sempre o disco quando a gente tem algo para apresentar, né? Uma relevância para mostrar. Então acho que isso tudo é muito saudável. Fica muito a critério de você estar pronto para fazer alguma coisa nova e não em cima da urgência de apresentar alguma coisa. Alô, rapaziada, quem tá falando aqui é Xandão, do Rapa, vocês já sabem quem é o cara. E é o seguinte, nós estamos aqui na 89, a Rádio Rock. E para quem sabe que eu gosto muito de rock, viva o rock, galera! 89, The Rock Never Ends.